Uma pessoa está perguntando como é a essência dos anjos. A hierarquia angélica ou a hierarquia dévica é uma hierarquia paralela humana. Nós não temos elementos em nós para compreendê-la. Nós podemos compreender aquilo que está na nossa linha hierárquica. Mas uma hierarquia paralela não tem como compreendê-la. Parece, não, a nós que esses anjos têm um grau de pureza desconhecido para nós. Na nossa linha não há a pureza que há na hierarquia angélica. Agora, sabemos também que essa hierarquia, que os anjos e os devas trabalham co-criando com a criação. De forma que uma hierarquia é muito elevada, como pureza. Os anjos trabalham até na formação dos modelos, dos arquétipos. As coisas têm um arquétipo, não? Que depois vai se repetindo ou vai sendo criado. E os anjos trabalham na formação desses arquétipos. Trabalham não só nesse nível, mas os anjos, segundo os seus graus evolutivos, trabalham até nas formas concretas. Na nossa formação no útero materno, ali os devas trabalham. Trabalham na formação de todas as formas. Mas também trabalham nos arquétipos. É muito misterioso para nós, incompreensível. Outra coisa que se pode cogitar é que eles representem o corpo etérico do Logos, o corpo etérico de tudo aquilo que existe no planeta. O Logos, a consciência do planeta, eles correspondem ao corpo etérico desta consciência. Para nós é um pouco incompreensível, isso não cabe na nossa mente, a não ser como sinais, assim. Mas compreendê-los mesmo, saber como são, impossível, porque é outra evolução, é outra linha. E observa-se, não aqueles que os veem, aqueles que os acompanham, observa-se que eles vão evoluindo à medida que desempenham o seu papel. É uma evolução diferente da nossa. Nós temos uma evolução natural. Eles evoluem à medida que desempenham aquilo que devem fazer. Então, compreende-se que um anjo, um deva, também evolui, e eles são, portanto, de diferentes graus, não? Há anjos mais evoluídos e outros que ainda não desempenharam certas tarefas, portanto, podem não ser tão evoluídos. Mas todos, de um modo geral, têm como característica a pureza absoluta, coisa que nós não conhecemos e que nem imaginamos o que seja. E eles são puros. O que há de mais puro que a gente possa saber? Incompreensível para nós isto. E se poderemos saber algo a respeito do nosso terceiro olho, que processo é esse? E como ele se manifesta. O que se chama de terceiro olho é, no plano físico, a glândula pituitária, que é uma glândula que fica aqui entre as sobrancelhas. Esta glândula, ela é um pouco misteriosa, não se sabe para tudo que ela serve, mas ela é uma glândula que nos dá uma certa visão. Então, com a secreção desta glândula, que nós podemos ver certas coisas dentro da cabeça, não com os olhos físicos. Por isso, chama-se terceira visão. Essa glândula não pode se desenvolver completamente. A natureza não a faz desenvolvida enquanto nós não temos um certo discernimento. Se nós não tivermos um certo discernimento, nós não devemos ter essa glândula desenvolvida, porque ela nos confundiria. Porque esta glândula, às vezes, mostra as coisas de forma simbólica. Não mostra as coisas de uma forma como a gente está acostumado a ver. Às vezes, esta glândula se manifesta através de símbolos. Isto é, ela manifesta uma coisa querendo dizer outra. Então, se nós não temos discernimento formado, ela não deve mesmo, até é perigoso que ela se desenvolva. Porque nós não temos discernimento para saber o que estamos vendo, o que ela está mostrando. Porque ela não nos mostra da forma como nós mostramos as coisas, mentalmente, racionalmente, ordenadamente. Ela nos mostra a maneira dela. E se nós não temos discernimento, nós podemos nos confundir, podemos compreender até o contrário. Porque ela está nos mostrando uma coisa simbolicamente e nós tomamos aquilo ao pé da letra. Não. Ela está querendo dizer outra coisa com aquele símbolo. Então, o nosso discernimento vai amadurecendo e quando nós tivermos um discernimento relativamente desenvolvido, em que a gente fique fora de perigo de ver uma coisa simbólica e compreender mal, então aí a glândula começa a apresentar essa sua capacidade de nos fazer ver as coisas como são, de outro jeito. O eu superior, o eu interno, usa muito esta glândula para nos fazer ver as coisas. Mas aí, quando ele faz esse trabalho de fazê-la funcionar para que a gente veja as coisas de uma certa forma, ao mesmo tempo ele nos faz compreender. Então ele nos ensina a ver de outra forma e nos faz compreender. Então essa glândula, como todas as outras, deveriam ter uma atividade guiada pelo eu superior. Porque as glândulas devem trabalhar juntas. Qualquer coisa que uma glândula faça afeta todas as outras. De forma que o sistema glandular, ele é uma coisa só, com vários representantes. Então, quando uma glândula se move, afeta todas. De forma que é um sistema muito delicado. E claro que esse sistema glandular poderia ser muito mais eficiente, poderia ser muito mais criativo, poderia ser muito mais valioso, mas nós, como consciência, não correspondemos a ele. Então ele se mantém nos seus limites, porque tudo isto é guiado, tudo isto é inteligentemente organizado. Então o nosso sistema glandular certamente não está funcionando com toda a sua capacidade, porque a nossa consciência não chega a acompanhar. Enquanto nós, por exemplo, abusarmos de coisas que forçam as nossas glândulas, nós não estamos à altura de que elas trabalhem o quanto podem, porque nós não temos consciência de como lidar com elas. Agora, esta, entre as sobrancelhas, essa está coligada com o nosso discernimento. Nós temos que aprender a discernir para depois poder usá-la para a visão. A pessoa pergunta, o que devo fazer com uma cadela que tenho em casa que é extremamente cruel com todos os animais? Ataca e come patos, galinhas, inclusive filhotes dos patos e das galinhas. Mas você tem pato e galinha em sua casa? Então você está ensinando a sua cadela a comer os patos e as galinhas. O que você faz com pato em sua casa? O que você faz com galinha em sua casa? Você tem isso para comer? Então, o que você está se admirando da cadela comê-los? Se você os come, ela segue você. Os animais nos imitam. De forma que uma cadela que está assim, para começar, teria que entrar em companhia de alguém que não mata animais e que não come animais. Porque quem come animais, quem come pato, quem come galinha, quem come ovo de pato, ovo de galinha, emana vibração animal. Então a cadela tem em si confirmada toda a vibração animal, emanada pelos donos. De forma que para uma cadela deixar de matar e comer os seus irmãos, seus semelhantes, precisa que ela esteja com alguém que não mate animais, que não coma animais. Talvez seja melhor encaminhar esta cadela para outro dono, onde sejam vegetarianos, pelo menos. Porque ali ela pode passar por uma transformação dada a vibração que os donos emitem. E se nós podemos explicar melhor de que maneira o GNA irá se manifestar, se já foi implantado, se todos nós o possuiremos e seremos capazes de participar da transformação. Esse código genético, o GNA, ele não é material. Ele vem das estrelas e não é material. De forma que é um código que se implanta na nossa consciência. E implantado na nossa consciência vai usufruindo da presença dele. Um dos primeiros efeitos de quem já tem algo do novo código, um dos primeiros efeitos é a eliminação da agressividade. Isso é um dos efeitos básicos e fundamentais e iniciais. A agressividade vai diminuindo na pessoa. E à medida que o código vai se implantando na consciência dela, ela vai se tornando não agressiva. Porque a humanidade é considerada agressiva. Então, este novo código vem de mundos onde a agressividade não existe. E vamos ver o que vai acontecer conosco agora. E como é que posso entregar a minha vida plenamente? Bem, de início, isto não é possível, não é? Você vai começando a entregar as coisas menores, as coisas mais simples, que são seus costumes. Então você quer se entregar um dia ao único, você comece por listar todos os seus hábitos, todas as coisas com as quais você está habituado, e vá eliminando um por um, vá eliminando todos os hábitos, deixe de ter hábitos, deixe de ter costumes, é assim que se começa. Então se você está habituado a se vestir de uma certa forma, você corte isto. Se você está habituado a comer certas coisas e não outras, corte isso. Se desabitue disso e passe a lançar mão de outras. Enfim, você vai começando por entregar todos os seus hábitos. E a uma certa altura, você começa a entregar coisas mais importantes. Mas se você não entrega os seus hábitos, você nem chega a perceber as outras coisas que você tem que entregar. As outras coisas que deviam ser entregues, você as usa naturalmente, sem nem perceber que você pode também entregar aquilo. Mas tem que começar pelos hábitos. Se não começa pelos hábitos, não chega a uma entrega maior. E então, se vocês um dia encontrarem uma pessoa totalmente entregue ou relativamente entregue, vocês vão notar que ela não tem hábitos, que ela não tem costumes. Portanto, é uma pessoa mais livre e também deveria ser mais fácil lidar com ela. Mas como nós temos muitos hábitos, não temos o hábito de liberar uma pessoa. É meio mental tudo isso, mas é assim. E uma pessoa observa que aqui em Figueira a gente fala muito que o celular deve ser desestimulado, porque os celulares têm uma vibração que afugenta tudo aquilo que é sutil. E onde tem um celular e alguém falando no celular, os devas vão se afastando, os devas vão se afastando dali. Mas nós tínhamos esse propósito, quando criaram o celular, de não usá-lo aqui. Mas se vê que a gente não foi ainda capaz de resolver isto. E isto aqui não está resolvido e aqui há quem tenha celulares. Mas a gente então pede que esses que têm os celulares usem o menos possível e o mais rapidamente possível, para ter o menos possível perto do ouvido, porque ele é altamente cancerígeno e ele tem ondas que não devem fazer bem para o nosso mecanismo cerebral e nem para o nosso sistema de pensar. Estamos avisados, então, quando temos que usar isto, por karma, não? Quando temos que usar isto, fazemos o mais rápido possível. E aqui diz, a construção ou abertura de locais dedicados à oração e ao silêncio é necessário nesses momentos? Locais onde as pessoas possam se reunir espontaneamente para orar? Bem, aqui em Figueira, nós construímos a casa de Maíndra, ali ao lado do Morro do Cristal, para isso. E mantemos nas casas sempre um local silencioso. Nós aqui somos convidados a manter, onde estamos, um local silencioso para isso. E a gente sugere também que aqueles que participam de Figueira e que têm casas particulares, que nas suas casas reservem um lugar, por menor que seja, silencioso, quieto, para eles também terem a sua sala de oração. Porque aí vamos afinando as nossas energias. E vamos atraindo certas qualidades de devas para onde habitamos. No começo do livro Preces e Meditações da Mãe, encontra-se o seguinte trecho. Mergulhando em ti, perdendo-me em ti, com a confiança de uma criança, espero de ti a inspiração e a força necessárias para reparar o erro em mim e à minha volta, o que é a mesma coisa. O erro em mim e à minha volta é a mesma coisa, porque ela já tinha consciência de que ela e os outros eram a mesma coisa. Então, quando ela viu o erro em volta dela, ela via nela. E quando ela via nela, ela via fora dela. Porque agora percebo, diz ela, de modo constante e preciso, a unidade universal, que determina uma interdependência absoluta de todas as ações. Então, aqui ela está mostrando que quando nós vamos desenvolvendo a consciência, e a consciência vai abrangendo outros âmbitos, nós vamos encontrando a unidade. E, portanto, deixa de existir, por exemplo, o sofrimento do outro. Quem tem consciência universal nunca usa isto, o outro, eu. Não usa essas palavras. Essas palavras não fazem parte do vocabulário da pessoa. Então, não existe o sofrimento do outro. Quando você tiver consciência universal, você vai sofrer junto com ele. Assim como você vai viver a alegria do outro na consciência universal. São coisas inconcebíveis, não é? Mas houve seres encarnados que conseguiram essa consciência. Agora percebo, repito, de modo constante e preciso, a unidade universal que determina uma interdependência absoluta de todas as ações. Nós ainda precisamos reconhecer que dependemos de todo mundo e que todo mundo depende de nós. Muito complicado para nós compreendermos isso. Mas nós somos interdependentes. E claro que à medida que vamos percebendo essa interdependência, isto vai ajudando a que a gente desenvolva o amor, não? Porque a gente não desenvolve o amor porque a gente é bonzinho. A gente vai desenvolvendo o amor porque começa a sentir os outros, começa a sentir as coisas. E descobre que através da energia de amor, tudo vai se harmonizando, tudo vai se tornando melhor. Mas isto é por causa da interdependência. Nós dependemos muito dos outros, mais do que pensamos. Esta ideia da independência é uma ideia humana, é uma ideia de mente humana, porque não existe coisa alguma independente. Tudo é dependente. Como acontece o juízo para aqueles que fizeram os votos perante a consciência única? Se nós fizemos os votos e se vivemos esses votos, nós fazemos parte daquelas presenças positivas e criativas. Portanto, em momentos de juízo, em momentos de seleção, os nossos votos terão nos ajudado a estar do lado daquilo que é criativo e daquilo que é positivo. Isto é, daquilo que vai entrar numa linha de inclusão dentro do movimento evolutivo. Uma pessoa pergunta se é necessário nós termos pressa para sincronizar com o plano evolutivo. A pressa não é necessária. E dizem que a pressa é inimiga da perfeição. Tudo que você faz com pressa sai mais imperfeito do que se você fizesse devagar. Agora, devagar, muito lento, também é imperfeito. Nós vivemos no fio de uma navalha. Se nós fôssemos videntes, nos veríamos caminhando no fio de uma navalha, sem cortar o pé. Então, a pressa não é necessária. Uma das coisas mais necessárias é a nossa assiduidade. É nós não interrompermos o caminhar. Não é caminhar depressa, não. Às vezes a gente caminha muito depressa, tem que voltar para refazer o caminho, porque não fez o caminho direito, porque correu muito. Então, a pressa não é necessária. O que é necessário é a assiduidade. É não interromper a caminhada. Não interromper. A grande maioria tem necessidade de interromper para repousar. Porque precisa repousar um pouco para fazer concessões às suas células materiais, ao seu lado material, ao seu lado mais imperfeito. Então precisa repousar um pouco. E existem também, por mais que a gente estranhe, existem até encarnações inteiras de repouso. Veja só, como somos lentos, hein? Às vezes ficamos tão cansados numa encarnação, que aí o plano nos manda uma encarnação de repouso. Eu não sei porque, não sei o que é uma encarnação de repouso, mas existe. Eu acho que uma encarnação de repouso é uma na qual não acontece com a mesma intensidade aquilo que te deixou cansado. E o que nós achamos sobre a maconha? Isso é uma pergunta que válida, porque há médicos que dizem, não, um ou outro cigarro não faz mal, não. Maconha. Bom, isso é uma forma de condicionamento. Quem começa a usar isso, como quem começa a usar outro tipo de fumo, não? Isso condiciona a pessoa, se condiciona, nos faz criar um hábito. E entre todos os hábitos que temos e que não deveríamos mais ter, ainda mais este que não é muito bom para a saúde e nem para a saúde mental e espiritual, né? Porque isso tudo nos coloca numa experiência fictícia, ilusória. Essas coisas nos colocam numa ilusão muito maior do que aquela na qual nós vivemos. E quanto mais nós nos entregamos para a ilusão, mais é dura a queda depois, para nós nos desiludirmos. Então é um instrumento de condicionamento dos mais avançados. Uma pessoa está perguntando o que os golfinhos representam no planeta Terra e o que as baleias também representam aqui. Nós sabemos algumas coisas, não, de tudo isso. Para nós, os golfinhos representam a vibração de um reino animal que não é deste planeta. O reino animal existe em vários planetas, não só aqui. Os golfinhos aqui representam o reino animal de um outro planeta. Por isso que se destacaram imediatamente de todos os outros aqui. Porque eles não são daqui. E eles estão aqui representando algo. E os golfinhos, se nós os observarmos bem, nos mostra o que é a alegria de outros planetas. Nos outros planetas, até os animais são alegres. Alegres mesmo, porque não são assassinados. E esses exemplares que mandaram para cá como exemplo para nós de alegria, continuam alegres mesmo quando o homem continua a assassiná-los. Os homens os assassinam em massa e eles continuam alegres. Melhor exemplo de alegria não poderíamos ter com os animais. Então são animais de um outro grau de evolução. São animais que têm o perdão incorporado. Então os mandaram para um planeta onde o assassínio de animais é um hábito, é um costume. Para estarem aqui equilibrando um pouco tanta maldade e tanta tristeza. Porque eu não sei se vocês já entraram em um matadouro para sentirem tristeza. E as baleias. As baleias têm um papel dentro dos oceanos que nós desconhecemos porque não conhecemos o reino animal. Cada baleia que nós assassinamos, e parece que naqueles países nórdicos se assassina a centenas. E esses são os países civilizados. Esses são os países prêmio Nobel. Bem. As baleias, entre as coisas para as quais elas servirão, que nós não sabemos, mas as baleias, com a sua presença nos mares, com seus movimentos e com os seus trajetos dentro da água, e a união de todo este movimento de baleias, isto ajuda a manter o eixo magnético na sua posição. Porque quem tem esta possibilidade, quem é uma baleia, quem tem uma consciência de baleia, este tem a possibilidade de saber por onde deve nadar. Porque ela não nada onde ela quer, como nós saímos por aí e vamos caminhando. A baleia não. A baleia faz um trajeto intercomunicando-se entre elas, e todas elas se movimentam de forma que o eixo fique sempre equilibrado. Imagine, um animal. Nós nem sabíamos que a Terra tinha um eixo. E eles, um animal, com seu grupo, mantém esse eixo equilibrado. Então, se tem uma tarefa tão fundamental no planeta, de onde terá vindo não um bicho destes? Qual será a origem desse bicho? A origem deve ser de um lugar mais avançado do que este planeta. Senão não poderia estar colaborando para o eixo estar em ordem. Nós somos convidados a todos os momentos a observar um pouco mais os reinos. E não podemos compreender os reinos enquanto não nos pomos a servi-los. Aqui, desde que Figueira surgiu, a gente fundou o setor Reinos. E estamos aguardando que este setor corresponda à necessidade. Porque para haver um setor Reinos em um planeta onde os reinos são assassinados e destruídos, não é fácil implantar esse setor. Mas nós teríamos que nos esforçar um pouco e melhorarmos o quanto possível, e mais um pouco, esse setor. Qual a relação entre a consciência, o plano mental concreto e a alma? A consciência é uma só. Consciência é uma só. A consciência é única. E, portanto, a nossa consciência está na consciência única. Nós precisamos descobrir isto. E precisamos descobrir o caminho, precisamos nos tornar sensíveis ao ponto de nos encontrarmos na consciência única. Isto é o trabalho da vida ou das vidas. Então, o nosso plano mental é cheio de consciência mental. A nossa mente concreta, esta que pensa, é cheia de consciência concreta? Se pode dizer que a consciência é concreta? Se nós temos um mental concreto, aquilo deve estar com consciência concreta ali dentro. A alma é consciência, o espírito é consciência, mas são graus de consciência. Consciência se apresenta em graus para nós. Consciência é única, mas se apresenta em graus. Então, nós temos graus de consciência que devem ir se desenvolvendo. E nesses graus de consciência, nós temos, por exemplo, a consciência cardíaca, que é um grau de consciência. Temos a consciência hepática, temos a consciência pulmonar, tudo isso é consciência. Cada órgão é um grau de consciência. Então, a consciência de cada órgão forma a consciência do nosso corpo. E assim como existe a consciência do nosso corpo como um grau de consciência dentro da nossa consciência geral, existe a consciência da nossa alma, é outro grau. O grau de consciência da alma não é o mesmo grau da consciência do corpo. E o grau da consciência da alma não é o mesmo do grau da consciência da mônada. Então, nós temos em nós mesmos vários graus de consciência. E qual deveria ser o nosso trabalho? Nosso trabalho consciente. Devia ser harmonizar todos esses graus e colocar todos esses graus de consciência o máximo possível trabalhando juntos, formando uma unidade. Não sei se é possível conseguir isto na nossa situação, na nossa condição humana. Mas isto é uma meta. É uma meta que cada um de nós seja uma consciência. Então, com tudo isso unido, com tudo isso unificado. E para isso nós teríamos que trabalhar. Não fazendo, por exemplo, tantas diferenças entre nós e os outros. Você se achar mais inteligente do que o outro, você achar que você é mais ou menos isso do que o outro, você está fazendo um trabalho contracorrente no seu ser. Você está dividindo ainda mais a consciência. Você está dissolvendo o poder da consciência. Porque o poder de um ser unido é muito maior do que o poder de um ser todo fragmentado. Onde quando o estômago recebe bem o alimento, o intestino não recebe bem. Enfim, é tudo meio desunido. Então nós teríamos que ir unindo isto tudo. Unindo naquilo que enxergamos e que podemos unir. E aí um dia vamos ser todos unidos. Mas como vão ser unidos? Se no próprio corpo está tudo fragmentado, está tudo desunido. Não há uma unidade. E a mãe, que nós citamos sempre, porque é um dos pilares do trabalho, não? A mãe tinha uma consciência bastante unificada, bastante unificada. Tanto assim que na consciência dela estava a consciência de muitos. E na consciência dela estava a consciência de quase todo o planeta. Então, isto é uma tarefa nossa. Unir a consciência, não confirmar a consciência fragmentada, unir a consciência. Bem, a consciência única, após ter se integrado no reino humano, e a consciência então permite que o reino humano surja, mas se não tem a consciência, não tem de onde surgir. Então, a consciência se integra muito no reino humano, ao longo da sua evolução, e a consciência dentro do reino humano vai se elevando de nível em nível. Primeiro a consciência começa a abandonar aquela consciência da separatividade, aquela consciência da maioria, que é a consciência na qual o ego prevalece. Então, o nosso núcleo de separatividade é o ego, é a personalidade. Isto que nos ensinam Isso ensina a gente a sustentar esta personalidade. Então, isto é a separatividade, é um núcleo de separatividade. É nesse núcleo que nós nos sentimos separados, que é o núcleo mais externo. E aí a consciência se chega a se expandir por esse núcleo, se chega a dissolver um pouco, até certo ponto, esse núcleo egóico que nos separa cientificamente mesmo dos outros. Ela vai se ampliando, e se este ego vai diminuindo, esta consciência vai permeando a alma, vai entrando pela alma. E depois começa a penetrar nossos níveis mais sutis, além da alma, até alcançar o nível monádico e o nível divino. E onde a nossa consciência vai crescendo e alcança, isto significa que nós tomamos consciência. Então, para nós tomarmos consciência da alma, para nós sentirmos, percebermos a alma, termos consciência de que há uma alma em nós, nós precisamos diminuir a consciência do ego. Então teríamos que entregar as coisas do ego, teríamos que colaborar nisso. Nós teríamos que colaborar para que o ego diminuísse, que é para a consciência poder se expandir para a alma. E nós então descobrirmos o núcleo nosso superior ao ego, que é a alma. E aí passaríamos por uma grande transformação. Porque enquanto estamos no ego, estamos pensando em nós, tudo em nós, no ego. O ego é nós, no nosso grau de consciência atual, pessoas, pessoas humanas, egos. Enquanto está aí, você não conhece uma expansão maior, que estaria na alma, no eu superior. Então, no ego, existe o egoísmo. No eu superior, na alma, existe algo que nós chamamos de consciência de grupo. Então, se nós estamos no ego, estamos em pleno exercício do egoísmo, a ponto de sentirmos uma dor e achamos que nós é que estamos sentindo e que o outro não está sentindo. Então, o ego é o lugar do egoísmo. Então, é preciso que a consciência se amplie, que ela faça a alma ir desenvolvendo. E o que acontece conosco, conscientes? Acontece que você se liberta desta coisa pequenininha, que é o teu ego, que é você, as tuas reações, e passa para uma consciência um pouco maior, consciência de um grupo. E há pessoas que já têm um princípio de consciência de grupo, porque elas experimentam uma certa limitação quando o grupo está limitado. Ela sente esta limitação. A consciência de grupo já não permite que você não sinta a limitação do grupo. E você sabe o que o grupo precisa porque você sente em que limitação ele está. Não precisa que ninguém venha te dizer. Você sente o que o grupo está precisando. Qual é o nível de consciência em que o grupo está? Isto é a alma que indica, não é o ego, não. O ego não sabe disso, nem o ego, nem a mente. Então, da consciência egoísta, da consciência egóica, da consciência pessoal, da consciência humana, nós devemos desenvolver para chegarmos na consciência do grupo, chegarmos na consciência da alma. E isto faz parte de uma série de perguntas que a Casa Luz da Colina nos enviou. Que a Casa Luz da Colina perguntou: qual é a diferença de uma consciência grupal e uma consciência cósmica? Bem, consciência grupal é a consciência da nossa alma. Nossa alma tem consciência de grupo, Então, você chega na sua alma, você vive a sua alma, você está na consciência grupal. Porque na consciência da sua alma, você sente o grupo. Você sente um grupo de almas. Você não vai sentir a consciência de todas as almas que existem, não, porque sua alma não é tão grande assim. Mas a sua alma pode, como consciência de grupo que ela é, ela vai ter consciência de um grupo. E esse grupo, na consciência dela, vai aumentando, vai se ampliando, à medida que ela vai crescendo em consciência, a alma. Então, à medida que a alma vai crescendo, e a alma cresce através do serviço, à medida que a alma vai crescendo, a consciência de grupo aumenta. Minha consciência de grupo não se restringe à minha casa, à minha família. Não, isso vai se ampliando. Até que nós podemos chegar na consciência de todo o grupo humano. Tem que ser uma consciência forte, hein, para suportar. Mas vai chegar na consciência do grupo humano. Agora, consciência cósmica. Aí você precisa ir desenvolvendo a consciência de grupo. A sua alma precisa acolher a consciência de todas as almas que ela pode acolher. Então, quando a sua alma já acolheu tudo que ela pode de consciência de outras almas, aí a sua consciência tem que se expandir, porque a alma não dá mais. A alma já se esgotou. Tudo que a alma podia incluir, já incluiu. E a sua consciência vai muito mais além. Então aí a sua consciência vai se alargando, alargando mais. E quando a sua consciência chega na mônada, no espírito, então o espírito vai se ampliando. E isso nós chamamos de consciência cósmica. Então nenhum de nós tem consciência cósmica antes de ter a consciência de grupo totalmente expandida. Porque é com a expansão dessa consciência de grupo, é com a expansão desta consciência da alma que nós precisamos de continuar. E a alma não é instrumento mais para isso, porque a alma tem seus limites. Então aí você vai ampliando a sua consciência, vai chegando na sua mônada. Aí a mônada começa a expandir a sua consciência. Isto quer dizer a sua consciência ir ficando consciente do cosmos. Mas consciência cósmica é para quem já tem vida monádica. E consciência de grupo é para quem começa a ter vida da alma. Por isso é muito importante formar grupos. É muito importante trabalhar em grupo. Porque isto quer dizer expansão da consciência da alma. Porque no grupo as almas começam a se interligar, começam a se comunicar. E se elas se comunicam, isto representa um grande aumento para cada uma. Porque com a união entre as almas, vai aumentando a capacidade delas de união e de consciência. Continuo as perguntas aqui. Quais são os passos que nos são pedidos para que possamos ser mais abrangentes e acolher as inúmeras tarefas do plano evolutivo que nos são confiadas neste planeta? A nossa tarefa principal, a nossa tarefa prioritária é nos concentrarmos neste núcleo anímico, na consciência da alma. Essa é a nossa tarefa prioritária, na vida. Na vida. Na vida, nós não deveríamos ter uma tarefa mais importante do que esta. Porque nós já estamos no ponto evolutivo de vivermos como almas e não mais como egos. Então a nossa prioridade não é nenhuma coisa aqui fora. Todas as coisas aqui fora são secundárias. Diante desta prioridade, que é nós estarmos concentrados na alma, estarmos vivendo como alma, vivendo na alma. Isto é o nosso passo evolutivo, isto é a nossa prioridade. E à medida que vamos percebendo a alma, mudam todas as nossas prioridades. Então dizer, por exemplo, qual é a prioridade da casa à luz da colina? Saberiam se estivessem todos na consciência da alma. Só quem pode dizer qual é a segunda prioridade é a alma, porque a primeira é encontrar a alma. E, portanto, na Casa à Luz da Colina, deve-se encontrar o jeito de ali, através daquilo que ela representa, encontrar, cada um encontrar a sua alma. Essa é a prioridade da Casa à Luz da Colina, como é a prioridade de qualquer lugar. É que há lugares onde não se pode nem falar nisto. Num banco você não pode nem falar nisso, porque acho que nem sai a voz. Mas em muitos lugares a prioridade é estarem procurando a alma. Porque no momento que começam a encontrar a alma mostra a outra prioridade. Então, não se pode dizer, na Casa à Luz da Colina deve fazer isto, 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 e não adianta, se não encontrar a alma, não pode fazer aquilo direito. A prioridade é quem está ali, está buscando a alma. E isso é o que a Casa à Luz da Colina deve proporcionar em princípio. E à medida que forem se encontrando, aí vão surgindo as prioridades. As prioridades vão surgindo. Claro que a prioridade é encontrar a alma. E nós não vamos ficar inanimados esperando que as pessoas encontrem a alma. Porque uma das leis da alma é servir. Então, se você está num lugar evolutivo, você deve estar num lugar que preste serviços. Porque servir é uma lei da alma. E quando você está num lugar de serviço mesmo, ali é o lugar que as almas vão desenvolver, porque você está vivendo uma das leis da alma na sua vida. Então, a Casa à Luz da Colina, aparentemente, presta muitos serviços, como nós sabemos e vemos. Mas se ela não está promovendo o encontro da alma em todo mundo que está lá, esses serviços todos de nada servem. Porque não se sabe se seriam esses os serviços daquelas almas. Então aqui é preciso um equilíbrio muito grande entre se estar estimulando as almas e servindo. Então precisa discernimento. Precisa que quem está coordenando tenha discernimento. Porque há certas coisas, há certos serviços que não são adequados para um indivíduo descobrir a alma. E outros são. Então aí entra o discernimento de quem coordena. Quem coordena um lugar destes nem sempre é uma pessoa assim muito ordenada do ponto de vista matemático, do ponto de vista da contabilidade. Não, não, não é isso que ela tem. Ela tem que saber coordenar isto. Ela tem que coordenar o que deve ser feito para cumprir aquela prioridade, que as pessoas ali dentro encontrarem suas almas. Claro, servir aos pobres, servir aos ancianos, salvar os animais feridos, recolher os mendigos. Isto não tem dúvida, com isto você está prestando um serviço que não vai impedir que você encontre sua alma. Pelo contrário, vai ajudar você a encontrar a sua alma. Porque quando você serve um mendigo direito, quando você serve um mendigo corretamente, começa a acender uma luzinha lá dentro dele. E quando sua alma vê aquela luzinha, a luz dela aumenta. Então aí, qual é a tarefa da Casa à Luz da Colina em relação às redes? Bem, as redes não fomos nós que criamos, nem nós que inventamos. Foi a hierarquia que diz, é preciso fazer uma rede de cura planetária, é preciso fazer uma rede de serviço planetário, é preciso uma rede de instrução planetária e é preciso uma rede de oração planetária. Então, o serviço está aqui, não tem dúvida. E se nós cumprirmos esta indicação, isto é, cura planetária, serviço planetário, instrução planetária e oração em nível planetário, Nível planetário quer dizer não egoísta. Então, se você está orando para você, você não está orando em nível planetário. Se você está servindo a você, você não está servindo em nível planetário. Então, ali é uma escola de você servir, de você curar, de você instruir, de você orar em nível planetário, sem pensar em você. Como se faz para a gente se instruir para ser mais útil para os outros, para o planeta, não para mim? Se uma pessoa está lá dentro orando para ela, isso não seria a Casa Luz da Colina. Ela deve estar ali orando para o planeta, orando em nível planetário. Claro que nem todos acreditam nisso e as pessoas querem orar porque querem usufruir da oração. Nós sabemos disso. Mas aí a Casa Luz da Colina deve instruir. Não é que vai dizer, não, você não vem orar aqui porque você está orando para você. Não, você instrua. Ajude-a a entrar um pouquinho na consciência planetária, que é para a consciência dela poder se expandir. Qual o significado espiritual planetário da Casa Luz da Colina, da rede de cura, no acolhimento da esperança? Acolhimento da esperança é a antiga Casa do Pátio. O imóvel foi cedido para a Casa Luz da Colina porque aquele imóvel tem uma conexão com algo intraterreno que é muito importante para o serviço planetário. Então, ali na Casa do Pátio, existe no centro do jardim algo que vai dar lá num lugar da consciência terrestre que ajuda o desenvolvimento de todo o trabalho planetário. Então, o acolhimento da esperança deve sintetizar ali nas suas atividades, deve sintetizar a cura, o serviço, a instrução e a oração. Porque isso que nós estamos chamando de acolhimento da esperança, que é aquela casa, que tem que sintetizar estas quatro redes, aquilo é uma ampliação daquilo que conhecemos como Casa Alívio do Sofrimento. Casa Alívio do Sofrimento foi fundada por Muriel quando ele era Padre Pio. Muriel estava encarnado como Padre Pio e Padre Pio fundou a Casa Alívio do Sofrimento, que é um dos melhores hospitais do mundo, numa das áreas mais pobres da Itália. Ele fundou num dos lugares mais pobres, fundou isso. E existe essa Casa Alívio do Sofrimento há muito tempo e que trabalha muito no alívio do sofrimento. Este acolhimento da esperança é como um prolongamento daquela casa. É como um prolongamento. Só que no acolhimento da esperança se está trabalhando como prioridade a parte espiritual. Então, ali dentro, deve-se desenvolver tudo o que o serviço material pede, mas a ênfase deve estar no espiritual. E claro que a Casa Alívio do Sofrimento é uma coisa imensa, é imenso aquilo, fisicamente é imenso. Atende milhares de pessoas, é imenso. Então atende, sim, o alívio de um certo sofrimento. Mas precisa uma coisa numa outra dimensão para cuidar mais da coisa espiritual do que do alívio do sofrimento em si. Porque quando você cuida da coisa espiritual, uma das primeiras coisas que desaparece é o sofrimento. Então, lá era uma casa para o alívio do sofrimento. Aqui é uma casa para o desaparecimento do sofrimento. É um prolongamento. E por isso é muito menor. Porque para aliviar o sofrimento, podem ser muitas casas imensas. Mas para fazer o sofrimento desaparecer, isso não é para muita gente. Então, a casa é menor. Mas deve ter o mesmo valor, como prolongamento. É a mesma obra, é a mesma obra. Só que está mais enfocada na eliminação do sofrimento, o que é uma tarefa inglória, porque a Terra é um planeta de sofrimento. A Terra é um planeta laboratório. E aí que está o desafio. Aí é que está o desafio. E como grupo, como podemos nos preparar para acolher nossos irmãos de rua, os presidiários, etc., como foi pedido por Muriel? Aqui entra a parte de oração. Porque se nós não tivermos como uma nossa atividade básica, fundamental, a oração, nós não vamos conseguir isto. A oração é o meio. E por isso que uma das bases é a oração planetária. Oração planetária. Então, sintetizar as quatro redes, né, para ir dissolvendo o sofrimento e estar sempre em estado orante. Uma casa que deve estar sempre em estado orante deve ser uma casa de pessoas que não falem muito, né? Que, enfim, façam as coisas enquanto oram. E se a gente está sempre orando, faz as coisas bem diferentes. Então, ali é uma casa que foi colocada dentro da área rural, para não ter os movimentos, os ruídos da cidade, não é? Para colaborar, para que as pessoas estejam sempre orando. E orando, você vai acolher corretamente os irmãos de rua, os presidiários. Existem trabalhos com os presidiários. Por exemplo, você começa a entrar em contato com os presidiários, vai visitar os presidiários. De repente, eles começam a se transformar. E quando eles se transformam, eles têm licença para sair um pouco. Aí você os traz para casa ali. Vocês trazem eles para cá um pouco. E se eles vierem para lá um pouco, não se sabe o que pode acontecer com eles, os presidiários. De forma que não estão pedindo que a gente vá tratar dos presidiários por questões sociais. Nós temos que irradiar alguma coisa lá também, porque não sabemos por que processo eles estão passando. E se nos pediram para atender os presidiários, é porque lá existem algumas chamas acesas que não devem se apagar. Agora, quando nos pedem uma coisa, é bom que a gente faça tudo o que foi pedido. Porque se os voluntários chegarem lá e disserem, bom, eu aqui faço qualquer coisa, menos ir às prisões. Então, você não está fazendo. Você pensa que está fazendo, mas não está. Porque ir às prisões faz parte de todo o resto. E quando falta uma coisa, a coisa não existe. A coisa não existe. Então ali são as quatro redes presentes. Rede de serviço, rede de instrução, rede de cura, rede de oração. Qualquer coisa que falte, não está a casa. Não existe. Isso tudo é um prolongamento da outra casa. Então nós temos que aprofundar o trabalho. Sem desmerecer a outra parte da obra, porque a outra parte da obra é muito necessária. E outra pergunta é por que a mãe esteve tão presente neste encontro da Casa Luz da Colina? Será que ela está querendo nos chamar a atenção sobre a comunidade Luz? Bem, a mãe, entre os serviços públicos que ela prestava, os outros a gente não sabe quais são, mas os serviços públicos que ela prestava, entre esses serviços estava a criação de Auroville. E Auroville é algo na linha disto que nós estamos chamando de Cidade Luz. É algo nesta linha. Então você não pode criar uma Cidade Luz perfeita de imediato. Não, você vai criando por etapas isto. E se a mãe foi encarregada de criar Auroville, e se Auroville existe até hoje, e se Auroville cumpre um papel, ela está nesta linha. Então, esta comunidade luz está na linha dela também. e de outros membros da hierarquia. Então, isto é a linha da mãe. Só que no tempo dela encarnada, deu Auroville. Agora, precisa ver o que dá. Mas é na linha, e isto tem que ir evoluindo. E ela, como mônada evoluída, e nesta linha, deve estar inspirando tudo aquilo que é nesta linha, não só a comunidade de luz daqui. Tudo que está nesta linha, um grande ser está inspirando. Se é da mesma linha, aquilo é a linha dela também. E qual é a tarefa da Casa Luz da Colina na comunidade luz? Bom, já vimos que em todos os lugares que não estão fora de caminho, a primeira tarefa é que cada um vá encontrando a sua alma. Isto é a tarefa da Casa Luz da Colina e a tarefa da comunidade luz. Quem está na comunidade luz, se não tem como prioridade encontrar a alma, por favor saia de lá, porque nunca vai haver a comunidade luz. Se existe aqui outra prioridade, não vai haver a comunidade luz. É preciso que a prioridade seja essa. E aí, se essa prioridade for mantida, aí sim, aí se vai ver quais são as fases, o que vai fazer de secundário nesta comunidade luz, como em todos os lugares. Nós teríamos que ver nas coisas a unidade. Temos que ver nas coisas a unidade. Porque a consciência é única, o plano divino é único, não existem dois planos divinos. Não existem duas consciências. A consciência é única, o plano é único, e a humanidade é una, embora ela não se reconheça assim, ela é una. Então precisa que a gente cumpra aquilo que nos é informado e sugerido para nós irmos nos sentindo aquilo que devemos nos sentir. E isso são os primeiros passos da comunidade luz, não tem outro. O principal não é as casas, não é o refeitório, não é o que vai fazer de bordado, abrir a escola. Isto tudo é secundário. Nós queremos saber se aquelas pessoas que estão ofertadas para isso têm como prioridade a busca da alma. Se a prioridade é outra, ali não é o lugar. Está claro? Obrigado, então, a todos.